nós estamos começando a nossa aula de hoje, a aula C, número 3. Vamos falar hoje sobre os imperadores romanos e os sábios judeus. E para poder falar dos imperadores romanos, vamos ter que falar uma lista, um contato que eles tinham com sábios. Realmente o Talmud nos conta muitas histórias entre os diversos imperadores romanos e uma troca de ideias, perguntas, indagações que fizeram com os sábios. A pergunta que pode se fazer, por que é tão importante conhecer a história de Roma? Por que os judeus têm que saber o que aconteceu em Roma? Nós temos nossa própria história. Mas para entender essa resposta, nós temos que começar desde o início, os primórdios dos romanos. Os romanos são chamados na nossa história, na nossa tradição, Malchut Edom, o reinado de Edom, dos Edomitas, ou dos Idumeus, alguns usam essa palavra. Onde que vem esse apelido? O patriarca Isaac Avinu, teve dois gêmeos. Um se chamava Jacob e outro Esaú. Esaú em hebraico, Esav. Esav nasceu peludo, vermelho, por isso se chama Edom. Edom em hebraico, Adom significa vermelho, era muito ruivo, muito sanguinário. E os dois, apesar de ser gêmeos, eram muito diferentes, muito distintos desde o começo. Jacob, ele está maturando, um homem manso, tranquilo, sempre estudando Torá na tenda. O Esaú, Ish-Tsai, um caçador, saía para fora, brigava, roubava. Ele era um homem extremamente violento e agressivo. Duas nações. É interessante, quando a mãe deles, Rebeca, estava grávida, ela foi consultar o profeta da época. Quem era o profeta? Era Shem, o filho de Noé. E Shem falou para ele: olha, na tua barriga não são apenas duas crianças, são duas nações. Tem duas nações na tua barriga. E essas nações são diferentes. Quando um levanta, o outro cai. Não ficam em equilíbrio. Um vai levantando, o outro fica caindo. E realmente os nossos sábios dizem no Talmud que Cesareia, onde foi o quartel-general dos romanos do Oriente durante muitos anos, foi construída após a destruição de Jerusalém. Quando os historiadores de Jerusalém caiu e baixou, levantou Cesareia. Então, um levanta e o outro cai. Agora, como que os romanos se associam com Esaú? Esaú e Esaú no Oriente, os romanos na Europa. Nossa tradição diz o seguinte: a Itália era um pequeno país desde o começo da criação do mundo. O sul da Itália estava submerso, já que teve vários cataclismos, o dilúvio. Mas a Itália já existia, um pequeno país. Esaú teve um filho que se chama Elifaz. Este Elifaz teve vários filhos. Um filho muito conhecido, Amaleque, grande inimigo do povo judeu. Mas ele teve um outro filho, menos conhecido, que se chama Tsefo. Quando chegou a hora de enterrar o patriarca Jacob e trouxeram a ossada dele do Egito, com um cerimonial acompanhando o José, que era o vice-rei, todos acompanharam, chegaram em Hebron, para enterrá-lo. De repente se colocou lá Tsefo, o neto de Esaú, e proibiu a entrada. Ele falou: esse lugar é reservado para meu avô, para o Esaú. Começou uma briga. José, que tinha poder, ele era o vice-rei do Egito, mandou prender esse Tsefo. Prendeu ele e ele foi colocado na prisão no Egito. Após muitos anos, conseguiu escapar. Ele, com sua gente, do Egito, foram para a Itália. Assim diz nossa tradição. Tsefo se estabeleceu no sul da Itália, na Itália, até o Midrash diz o lugar, na Campanha. Campanha é uma província na Itália, abaixo de Roma. E lá que ele se estabeleceu, com seu pessoal, e começou a reinar lá. Seus descendentes de Edom, de Esaú, se estabeleceram na Itália. Mas ainda nós não temos Roma como a grande metrópole. Continuam nossos sábios nos dizendo: quando o rei Salomão reinou, e num certo momento ele começou a casar com várias esposas, como a gente sabe, uma delas foi a filha do faraó do Egito. Essa moça se converteu, mas obviamente a conversão não era muito sincera, e ela trouxe idolatria em Jerusalém. Fosse um culto pagão injusto. Imagina Jerusalém, que é a cidade, a capital do monoteísmo, onde tem o templo de Salomão, ela trouxe lá idolatria. Quando isto aconteceu, nos dizem os nossos sábios no Talmud, o anjo Gabriel desceu e lá no Mediterrâneo, bem no sul da Itália, plantou um bambu e começou a juntar a areia da futura Roma. Mas era a sua areia. Quando o primeiro rei do estado, do reinado de Israel, Jeroboão, em hebraico Jerovam, o perverso, começou a colocar ídolos e instigar o povo a praticar a idolatria, neste momento juntou-se mais areia e começou a construir casas no redor. E lá já era o primórdio de Roma. Quando o rei da Judeia, Menashe, o famoso rei perverso, colocou uma estátua dentro do santuário, neste momento Roma chegou a toda a sua esplendor. Como lhe disse, sempre quando um cai, o outro levanta. Os pecados do povo de Israel, eles na verdade fizeram e incentivaram a subida de Roma. A decadência de Jerusalém trouxe na verdade a subida, a ascensão de Roma. E Roma se tornou uma metrópole muito, muito grande. E depois o Talmud continua dizendo que teve Remos e Rômulos, realmente dois órfãos que acabaram mamando de uma loba, e eles que construíram Roma mais forte e cada vez mais crescendo, e assim aumentou o poder da Itália e principalmente do Roma. Então, em outras palavras, os romanos são descendentes de Saul, e o povo judeu é descendente de Jacó. Há uma competição entre eles, uma competição aqui, são duas forças diferentes, muitas vezes entre a pureza e a impureza, entre o mal e o bem. Duas forças diferentes. Mas nós não podemos negar que o Império Romano se tornou muito forte. Não teve outro império que realmente governou sobre tanta população durante tanto tempo. Uma população enorme, muito numerosa no globo. Não vamos esquecer que eles absorveram centenas de culturas diferentes e deixaram sua marca. O povo romano contribuiu muito para o Ocidente. Afinal, hoje, a lei, o código romano, continua sendo aplicado em vários lugares. A literatura, a oratória, a engenharia, as pontes, os viadutos, os aquadutos. Roma trouxe muitas coisas, táticas de estratégia, de guerra, dicas. Isso influenciou muito o mundo ocidental até hoje. Não existe uma outra civilização que deixou tantas marcas, se é urbanismo, se é arquitetura, se é literatura, tudo. Roma reinou 6 séculos. Teve muitos impérios, o Império Grego, o Império Babilônio, mas não tanto tempo. Roma reinou desde 200 anos antes da Era Comum até 400 anos da Era Comum. Quer dizer, são 6 séculos. E a epopeia da história de Roma está muito interligada com o povo judeu. Inacreditável. Então, os romanos tiveram uma grande influência no povo judeu, não somente com os habitantes de Israel, mas também com os judeus na diáspora. Roma e Jerusalém são competidores, apesar que o tamanho é totalmente inigual. Jerusalém é bem pequena, e Roma é um império enorme, o mar é nosso, todo o Mediterrâneo, como a gente sabe, chegaram mais longe ainda. Mas a história da Davi e Golias, as tribulações de um influenciou o outro. E as histórias suas, em vários momentos, são quase inseparáveis. Por isso, se a gente estuda história judaica, temos que saber, muitas vezes, da história romana. Porque a gente tem que saber a influência, o contato, o relacionamento, era positivo, ou negativo, era bom, ruim, depende da época. Hoje não tem mais Império Romano, não tem dúvida, os italianos de hoje não são os romanos, é uma língua diferente, uma cultura diferente, mas quando a gente estuda Roma, temos que saber que Roma é a antítese de Jerusalém. E os nossos sábios já falaram isto num versículo na Torá que é muito, muito exemplar para isto. Hakol kol Yaakov vayadayim yede Esav. A voz é de Jacob e as mãos são de Esaú. O povo de Israel, a sua força é na voz, na oração, no estudo, na voz. Enquanto que Esaú, as suas forças estão nas mãos, as armas, as guerras, os conflitos. E a gente sabe que quando um cai, o outro levanta. Então, da mesma forma que o Império Romano subiu, teve sua ascensão, também teve seu declínio. E o Talmud nos diz que um dia os teatros, os anfiteatros que tiveram, e os circos, Os romanos eram muito fortes em circos. Infelizmente, com muita crueldade, a gente sabe os gladiadores, os escravos eram jogados com animais, etc. Tem brutal. Panem et circenses, como se fala em latim. Pão e circos era, na verdade, a receita que eles alimentavam o povo. Mas o Talmud nos diz que os circos e os anfiteatros um dia se tornarão lugares e espaços para estudar Torá. Academias e yeshivot de Torá. Coisa interessante. Então, toda esta introdução nos explica também por que os judeus se revoltaram tanto com os romanos. A gente analisou a revolta de Bar Kokhba. Que os judeus pensavam? É possível que um punho de judeus vão vencer um império tão grande? Fizeram uma revolta no ano 125, 70 anos depois da destruição do templo. Como é possível isto? Mas a resposta é que os judeus tinham um grande ódio do Roma. Porque foi Roma que destruiu a coroa nossa. Foram eles que destruíram o Betamigdash, o templo sagrado. E os judeus não esqueceram isso. E dois, havia também esta ansiedade, esses anseios messiânicos, que David pode vencer Goliat e que um dia, na verdade, Jacó se levanta e Esaú desce. Então havia esta esperança, quem sabe, perdemos o templo, mas agora Bar Kokhba está tendo sucesso, quem sabe, seremos merecedores já da época messiânica. Então, quando a gente já explicou esta introdução, que é importante conhecer a história, podemos agora proceder e ver realmente uma lista de imperadores romanos, e isto vai nos explicar um pouco os seus relacionamentos com os sábios judeus. Antes de serem imperadores, os líderes romanos eram chamados de cônsules. O exemplo clássico disto é Cícero. Cícero não era apenas um orador, não era apenas um famoso poeta, mas ele era um cônsul, ele era um líder, ele mandava, ele governava em Roma. Depois vieram os triunviratas, a gente sabe, aquelas três pessoas juntas, e até finalmente Júlio César e os imperadores, etc. Esse senhor, eu estou falando agora, já estou mais ou menos no ano 60 antes da Era Comum, ok? Júlio César, Pompeu estava casado com a filha de Júlio César, num certo momento, eles eram aliados, depois eram inimigos, quando a filha faleceu, a filha. E esses homens, Pompeu e depois Júlio César, apoiaram, naquela época em Israel era ainda o reino dos Hashmonaim, o que nós chamamos o segundo império, e apoiaram não Aristobulus, mas Hircanos, os filhos de Salomeia. Não vamos entrar nesse detalhe agora. Qualquer jeito, eles se chamam um triunvirato. Talvez nos lembre um pouco, para aqueles que se lembram do século passado, na Rússia comunista havia uma troika. Eu vou falar da troika. Troika em russo significa também um governo de três: Kosygin, Podgorny e Brezhnev. Estão se lembrando disso? Nas décadas mais ou menos 80, começo antes da perestroika, havia uma troika na Rússia. Isto é uma imitação do que havia, na verdade.
Napoleão também.
Sim, troika também, Napoleão. Então, isto faz parte, é uma cópia do triunvirato que havia. Mas isso não demorou muito. Em Júlio César, como a gente sabe, fez uma luta contra Pompei e derrotou ele, e ele morreu. Isto foi mais ou menos no ano 49 antes da Era Comum. Nossos sábios dizem: o que faz para os outros, vão fazer para você. Júlio César mandou matar Pompei, todo mundo conhece a história. Júlio César foi assassinado, tá certo? Brutus e Caio se lembram? Na frente do Senado, na porta do Senado, Brutus e Cassius. Brutus era o filho do trigo dele, 23 apunhaladas, de acordo com a tradição romana, e mataram, assassinaram ele. Isso no ano 41, se não me engano. Não, 44, desculpa. No ano 44, famosas últimas palavras de Júlio César. Quem se lembra as últimas palavras? Fala em latim: tu quoque filho mi. Você também, meu filho, filho adotivo, matar o pai. Isso são as últimas palavras de Júlio César. Ele foi morto. Mas Júlio César foi um grande imperador, não tem dúvida nenhuma. Nós vamos daqui a pouco falar sobre ele. Ele apoiou, na verdade, também Antipater, que era o pai de Herodes, aquele famoso Herodes que se introduziu no reinado dos Hashmonaim, casou com a Miriam, etc. Depois volta em Roma um triunvirato, de novo. Esse triunvirato é Marco Antônio, Lápido e Otávio. Estamos no ano 42. Os nomes não são tão importantes, mas você pode ver como que está. Este Otávio também não gostou de Trivial, se desfez dos outros, guerras, assassinos, como funcionava em Roma, e acabou ele reinando sozinho, ele se denominou, mudou o nome para Augusto. O famoso imperador Augusto é ele. Isto mais ou menos no ano 30 antes da Era Comum. Muito importante aqui fazer um pequeno detalhe que um Tosfot nos elucida. Interessante no Talmud. Aqui tem uma pergunta interessante. Desde Júlio Caesar, todos os imperadores romanos são chamados de Caesar. O César, o Caesar, o imperador em latim, e assim penetrou em todas as línguas praticamente. Se olha na verdade em português, fala o César. Em alemão, Kaiser, em russo, Oksar, em todas as línguas, porque pegou o sobrenome de Júlio Kaiser e aprendeu, e chamou isso para todos os imperadores. O que ele tinha de especial? Ele era um grande imperador, um grande general, não vamos negar, verdade, ele conquistou a França, ele conquistou a Britânia, ele conquistou a Germânia. Mas tem outros também. Se lembra, semana passada, o Trajano chegou até a Índia, pegou a pau, o Império Parta. Muitos outros foram grandes generais. Ele foi bom para os judeus, ele permitiu reconstruir as fortificações, as muralhas de Jerusalém. Por que que todos os imperadores, desde Júlio Caesar, são chamados Caesar? Na tradição romana, e dentro dos nossos livros sagrados, um Tosfot famoso na verdade na Avodá Zará, diz que a mãe de Júlio Caesar, o avô dele, morreu no parto. E tiveram que fazer uma cesárea. Mas não foi um parto comum, foi um parto cesárea. E por isso que chamaram ele de Caesar. Caesar, em latim, também significa um corte. Houve um corte para abrir, para permitir ele nascer. Nasceu. E foi um forte homem forte. Então, dizem os livros profundos, o imperador é chamado de Kaiser porque ele abre caminhos novos. Tem que ser um líder. Ele é capaz de abrir, mesmo onde está tampado, onde está fechado, um líder verdadeiro com sua perseverança é capaz de abrir portas novas. Isto que deram este apelido para todos os imperadores que pegaram o nome de Júlio Kaiser. Nós estamos com Otávio, ainda antes da Era Comum, e agora ele tem um filho adotivo que se chama Tiberius. Daqui que vem o nome da cidade Tiberíades. Tveria foi nomeada em honra, naquela época construída, em honra, na verdade, do imperador Tiberius. Tiberius viveu do ano 14 antes até o ano 37, não viveu, reinou, até o ano 37 depois da Era Comum. E aqui surge este Tibério, vai ter, na verdade, um neto que realmente bagunçou Roma totalmente. Estou me referindo ao imperador Calígula. Calígula foi, na verdade, um desastre. Este Calígula, o nome dele era Gaius, o nome romano da guerra, mas o apelido era Calígula. Calígula era um sadista, um homem imoral, com problemas mentais horríveis, loucura total. E isso culminou, como vocês todos sabem, que na verdade ele pegou seu cavalo e apontou ele para ser senador no Senado de Roma. Ele ainda tinha pedia que desse respeito ao cavalo dele. Um homem bem com loucura, se achava todo poderoso, mas o interessante, aqui tem interessante coisa, Herodes, que estava reinando em Israel, que pegou o reinado de força e acabou matando toda a sua família, sua esposa, seus sogros, filhos, um neto sobreviveu. Este neto se chamava Agripa, se lembra? Agripa, o rei Agripa. Agripa teve uma educação em Roma. Mandaram os judeus assimilados, mandaram em Roma para a educação. Quem eram os colegas de classe dele, da Agripa? Dois imperadores, Calígula e o próximo Clóvio. Os dois na mesma classe que nosso amigo Agripa. Interessante, isso é importante na história, por quê? Perché este Calígula, ele, num certo momento, tem uma loucura, mas que se Israel é avassalado a Roma, tá certo? Israel depende do homem, tem lá um governador, um cônsul, não sei o quê. Ele resolveu que ele quer que tenha a efígie dele, uma estátua dele, dentro do templo em Jerusalém. Isso era muito comum, os romanos, onde que chegavam, erguiam templos. Você lembra que a gente falou semana passada que queriam erguer um templo para Júpiter em cima de Jerusalém, que eles denominaram ela Aila Capitolina, então se lembra disso? Então ele falou, e a estátua? E graças ao fato que Calígula estudou com ele na escola, conseguiu acalmá-lo e tirar esta loucura e convencê-lo de desistir. E bom, para isso, se faz uma coisa dessa, vai ter uma reunião impossível. E realmente Calígula foi para trás, porque eles se conheciam, literalmente estudaram na mesma classe. Mas Calígula foi realmente assassinado, não permitiram que ele tenha um reinado demais. No ano 41, já desapareceu, quem assume o tio dele, Clóvis. Nesta época, já estão começando a época das revoltas em Israel. Já começam os judeus, já estão começando, como se viu, uma revolta aqui, uma guerrilha aqui, uma incursão aqui contra os romanos, estão começando a se organizar. O Clóvis foi bom, foi imperador forte, levantou a economia e assim diante, mas também não foi muito cumprido o reinado dele. No ano 54 já foi, morreu. Quem assume? Um outro louco. Nero. Imperador Nero. Nero é o filho adotivo de Clóvis. E esse Nero, mas sabe muito bem qual é o paradeiro dele. Nós sabemos que uma coisa é que ele era um homem violento, um homem extremamente imoral, matou a mãe dele, famoso, saqueou os tesouros do palácio, tudo isso ele fez. Mas o interessante é que no ano 64 teve em Roma um grande incêndio, certo? Um grande incêndio. E depois tinha que reconstruir Roma, ele aproveitou para reconstruir o palácio. Tem muitas opiniões, o que aconteceu com Roma, e vamos ver daqui a pouco a versão judaica. Uma versão é que ele mesmo que incendiou Roma, assim alguns dizem. Outros dizem que o Senado não aguentava as loucuras de Nero, então tiraram ele e acabou se suicidando, fora de Roma. Várias opiniões que veem o que aconteceu exatamente com ele, não está bem claro, porém, nós temos uma parte do Talmud, em Gitin, que nos diz o seguinte. Nero, porque Nero faleceu no ano, faleceu, se suicidou, de acordo com esta opinião, no ano 68. Que é exatamente o ano que os romanos, Vespasiano, o general, depois Tito, estão em Jerusalém para destruir, estão cercando Jerusalém para tentar conquistá-la e destruí-la. Nero foi o primeiro para ir para Jerusalém para destruí-la. Realmente a revolta dos judeus já estava exasperando os romanos, não aguentavam mais, então Nero liderou uma tropa lá. De acordo com o Talmud, Nero se aproximou de Jerusalém e lançou, jogou uma flecha para o norte. Ele viu que uma flecha se desvia para Jerusalém. Uma para o sul, para Jerusalém. Uma para o norte, leste. Todas as quatro direções, sempre a flecha desvia e vai para Jerusalém. Ele falou, Deus está querendo destruir essa cidade e está me usando como, na verdade, um mercenário. Quer dizer, Deus está chateado, está irado com sua cidade de Jerusalém. Ele me usa, ele viu que todo vai para Jerusalém. Então ele falou, parece que Deus está dirigindo minhas tropas, ele está querendo usar meus passos, meu exército, para eu ser um malvado que destrói Jerusalém, depois eu ser castigado. Eu não quero fazer esse papel. Nero ainda parou algumas crianças que estavam voltando da escola e perguntou para eles, o que vocês aprenderam hoje? Nero, os romanos, em geral, são muito supersticiosos, são as auguras deles, não sei se vocês conhecem, eles consultam auguras. O que vocês estudam hoje? Os meninos falaram, nós estudamos uma profecia como Deus vai jogar sua ira sobre Edom, sobre o povo dos idumeus, são os romanos. Eu não vou fazer esse papel. Ele fugiu. E de acordo com as fontes judaicas, Nero se converteu ao judaísmo. E pode ser isso que Roma chama de suicídio, suicídio espiritual. Para eles, a religião romana, com todo este panteão de deuses que existiam, ir fazer a loucura dos judeus era uma loucura. Isso para eles é suicídio.
de acordo com as nossas fontes, Nemo se juntou ao judaísmo, obviamente em lugar segredo, e dele saiu um grande sábio. Isto é a fonte judaica. Naquela época, em Jerusalém, já está muito dividido, já tem muitas setas, fariseus, zelotas, saduqueus, essênios, a gente, tudo isso já estudou, isso já é conhecido. De qualquer jeito, depois, naquele ano, isto é famoso, o ano 69 em Roma é conhecido como o ano dos quatro imperadores. Surgiam os generais, já que o Senado não tem mais forte, cada general assume um tempinho, um assassina o outro e vai. Teve o Galba, depois veio o outro, depois veio o Vitério, o final foi que trouxeram, o Senado pediu para Vespasiano voltar, se lembra? E acabou assumindo, na verdade, o filho dele, Tito, foi o general que destruiu Jerusalém. Vespasiano, já falamos em aulas anteriores, que o encontro histórico dele entre Rabbi Yochanan ben Zakkai com ele foi excepcional. Rabbi Yochanan ben Zakkai teve naquele momento um momento quase de profecia, chamou ele de imperador, ele gostou. Rabbi Yochanan ben Zakkai pôde naquele momento pedir clemência e poupar a cidade de Yavne e seus sábios. Isso foi essencial para poder manter o judaísmo, porque o judaísmo mantém com a sua sabedoria, com a Torá, com seus preceitos. Então foi um encontro que já comentamos bastante. Depois teve Tito já falando do mosquito que foi devorando, na verdade, comendo o servo dele. Depois teve Domiciano, que foi um antissemita virulento, não gostava de judeus de nenhum jeito. E depois teve Nerva, que era mais pacífico. E agora entramos numa época que foram de grandes perseguições. E semana passada nós entramos em detalhes nos 10 martírios, lembra? A época da revolta, Betar, Bar Kokhba, etc. Os dois imperadores que realmente oprimiram e perseguiram os judeus, estou me referindo a Trajano e Adriano, tá certo? Trajano. Se vocês vão para Roma, vocês vão ver que tem a coluna de Trajano, eles têm colunas onde que se descreve com esculturas, todas as guerras que eles fizeram, tem a coluna de Trajano, tem aquela de Adriano, tem outra, tudo isso existe. De qualquer jeito, Trajano, ele tentou conquistar o Império Parta, nós vimos isto, vimos também aquele general dele que era extremamente contra os judeus, o Lucius Quietus, considerando. E os nossos sábios nos contam uma coisa interessante. Naquela época, os judeus em Roma já estão mais livres. No começo, eram escravos. Se lembra, no começo, tinham que ser humilhados, tinham que passar pelo arco de Tito, Tito é o general que venceu, etc. No final, liberaram eles, os judeus já têm possibilidade de professar sua fé, eles têm, na verdade, profissões. E os judeus já têm uma yeshiva em Roma. Um dos grandes sábios que tem uma yeshiva em Roma é Rabbi Matia ben Harash. Rabbi Matia ben Harash tem uma yeshiva em Roma, que os nossos sábios escrevem como uma das maiores na época. Israel, infelizmente, tem poucos judeus, muito perseguidos, estão com medo de levantar muita cabeça. O próprio Nasi, Rabban Gamliel, Rabbi Shimon ben Gamliel, o segundo, não aparece com o título Nasi, se lembra? Ele está com medo de assumir, porque os romanos têm medo do Sanhedrin, que seria um poder central. Então, esse Rabbi Matia ben Harash está em Roma. É o interessante é que no Talmud, Rabbi Matia ben Harash, no Pirkei Avot, na ética dos pais, ele tem um dito que quase certeza é uma antítese ao que falou Júlio César. Presta atenção. O que diz Rabbi Matia ben Harash? Reve zanav la rayot, é melhor ser o rabo dos leões que a cabeça das raposas. É assim que fala. Em outras palavras, é melhor ser o último das pessoas boas e sábias que ser, na verdade, o primeiro das raposas. Assim fala. Um dito famoso de Rabbi Matia ben Harash. Na história de Roma é famoso que Júlio César, que viveu um pouco antes de Matia ben Harash, Júlio César está no começo do século, ele, num certo momento, visitou um vilarejo perto de Roma. E isto é famoso, está na história de Roma, esqueci o nome, o famoso historiador traz isto. É preferível, diz Júlio César, de ser o primeiro homem neste vilarejo que o segundo em Roma. Está vendo? Bem ao contrário. Em outras palavras, Júlio César diz que tem que ser sempre o primeiro. Ser o segundo não serve. É melhor ser o primeiro num vilarejo que o segundo na capital. A famosa palavra está nos livros de Roma. E Rav Matia ben Harash fala exatamente o contrário. Muito interessante. Depois nós tivemos o imperador Adriano, que no começo pensavam que ia ser muito bom. E realmente ele era calmo e tranquilo, um tipo de declaração de Balfour. Sabe quando Balfour, no parlamento inglês, falou que os dois podem voltar para casa, como se fosse que a gente precisasse da permissão dele. Mas o Adriano falou a mesma coisa. Eu vou permitir aos judeus construir o seu templo, vou reconstruir Jerusalém, etc. No final, nós sabemos o que foi, que ele reconstruiu Jerusalém, mas como uma cidade leiga, ele colocou o templo de Júpiter. Mas o Adriano, ele tinha se encontrado com Rabi Yoshua várias vezes, nós falamos isso. Rabi Yoshua ben Hanania, várias vezes. E no Talmud está recordado duas conversas interessantes entre ele e Adriano. No começo, no ano 122, já no ano 122, judeus juntaram dinheiro, judeus que estavam na diáspora subiram de volta a Israel, acreditavam que vai ter um templo, acreditavam que Jerusalém vai ser construído, pensavam que vai ser como Ezra e Nehemias, assim como no segundo templo voltaram a ele, pensavam que vai ser. Mas era uma ilusão, ele estava mentindo, ele voltou para trás. Mas tem duas conversas interessantes entre Adriano e Rabi Yoshua ben Hananiah. A primeira, num certo momento, Adriano fala para Rabi Yoshua: olha, vocês têm coragem. Uma ovelha entre 70 lobos. Volte. Responde Rabi Yoshua: Gadol Harue. Nós temos um pastor muito bom. Então, essa é uma das conversas. Ele gozou, como se atrevam assim tantos inimigos? Responde Rabi Yoshua: grande é o nosso pastor que cuida da gente. E uma segunda pergunta que fez Rabi Yoshua para ele foi o seguinte: já que vocês acreditam em Deus, tanto falam de Deus único, etc., por que ele não aparece? Pelo menos duas vezes por ano deveria aparecer. Essa é a pergunta muito. Um homem muito materialista e grosseiro. Então, Rabi Yoshua respondeu para ele: o esplendor e a luz e a revelação de Deus, os homens não são capazes de captar. Se vai chegar muita luz, é impossível. O Adriano falou: eu não acredito, não concordo com o que se fala. Rabi Yoshua foi calmo, tranquilo, terminou a conversa. Um, dois dias depois, Rabi Yoshua se encontrou com ele e falou: vamos conversar, marcou com ele no meio-dia. Meio-dia. Era um sol forte. Rabi Yoshua se virou para Adriano e falou: olha, professor, como é que eu posso olhar para o sol? O sol está tão forte, a luz é impossível olhar, ele não cega. Olhar para o sol meio-dia, quando está na verdade com toda a sua intensidade, disse Rabi Yoshua: se para o sol, que é um dos milhões de astros que tem, que é apenas uma criatura limitada, criada, você não é capaz de enxergar como você quer enxergar o Criador. Esta é uma das conversas que o Talmud nos traz no Yalkut Shimoni. Depois de Adriano, nós temos um novo imperador que se chama Antoninus Pius. Ele reinou do ano 140 ao ano 161. Nós estamos no segundo século ainda desta era, tá certo? Mais brando, muito menos duro, muito mais conciliador, mais tranquilo. A primeira coisa que ele fez foi muito bom, ele retirou aquele general cruel e horrível que havia em Israel, que se chamava Turnus Lupus. Então ele trouxe ele de volta para Roma. Acabou com perseguições, diminuíram muito. Uma delegação naquela época foi para Roma, apesar que Rabi Shimon bar Yochai teve que se esconder dos romanos, porque ele criticou os dois romanos, se vocês lembram, ficou 13 anos na gruta, considerando Rabi Shimon bar Yochai, o famoso autor da mística judaica Zohar. Ele depois integrou esta delegação que foi para Roma, para realmente apaziguar, retirar os decretos. E nenhum médico em Roma conseguiu curar. E a bichinha não errava e comia com ela, sem problema nenhum. Então atenderam realmente e foram capazes, na verdade, de amenizar muito e melhorou muito a situação. Os judeus estavam com muito mais esperança na época de Antoninus Pius. E aqui vem a grande novidade. Este Antoninus Pius teve um filho que foi excelente, não só excelente, mas grande amigo íntimo do maior sábio daquela época, que se chama Rabbi Yehuda Hanassi. Vamos explicar isso um pouco. Primeira coisa, eu falei para vocês, Rabbi Shimon ben Gamliel. Você lembra Ben Gamliel II, que era o líder dos judeus no Sanhedrin? Uma postura muito mais low profile, não aparecia tanto, o filho dele também não. O Rabbi Shimon ben Gamliel, que é da descendência de Hillel, a quarta, quinta e quinta geração desta dinastia de Hillel, ele teve um filho, que se chama Rabbi Yehuda, o príncipe, nós chamamos ele. Falaremos mais semana que vem com ele, mas ele foi uma personalidade extraordinária, um intelecto, um coração, uma pessoa que se tornou rapidamente o líder dos judeus, a última palavra, Rabbi Yehuda, o príncipe. E ele era Torah Ugdula B'Makom Echad. Ele tinha a sabedoria e a prosperidade, um homem próspero, mas nada materialista, tudo numa pessoa. Foi o líder máximo dos judeus naquela época. Ele vai ser aquele que vai compilar a lei oral, escrevê-la, que se chama a Mishnah. Muito bom. O que acontece aqui é o seguinte. Nasce o filho de Antoninus Pius, que se chama Marco Aurelio. O nome completo dele é Marcus Aurelius Antoninus, em latim. Estamos no ano 161. Este homem, este imperador, pastor imperador, é um imperador filósofo, um intelectual. Durante 6 anos escreveu um livro profundo de filosofia que se chama Meditações. Ele não é qualquer imperador, guerreiro, violento, não. É uma pessoa de paz, é um grande administrador também, sabe dirigir o país, claro, ele foi guerreiro também, mas principalmente homem de paz, é um homem de bom coração e principalmente um homem interessado em aprender, ele mesmo escreveu, um filósofo. E ele tem contato com os sábios judeus, deve ser com o pai e a mãe que visitaram Israel, uma visita às tropas, uma romana, sei lá, e ficou um tempo conhecendo os sábios de Israel e principalmente uma admiração grande para a viúva, o príncipe, a tal ponto que uma amizade entre eles. Nossos sábios dizem que quando o profeta falou para Rebeca, a matriarca, tem 2 nações na tua barriga, no teu ventre, são Rabbi Yehuda, o príncipe, e Antoninus. No judaísmo, no Talmud, ele é chamado Antoninus. Mas nós estamos se referindo a Marco Aurelio, principalmente. O nome dele é Marco Aurelio Antoninus. Então, estamos no ano 165, talvez, e este imperador está muito bem com os judeus. Ambos são intelectuais, tanto Rabi como Antoninus, e tem uma grande amizade entre eles. É um período muito tranquilo. Os decretos agora de Adriano foram finalmente totalmente anulados. E tem uma harmonia, um momento muito tranquilo, muito importante para nós. Muito importante para nós. Porque vai permitir a Rabi de nascer. De juntar, de se dedicar aos estudos, de compilar, de trazer tudo o que se estudou oralmente em todas as academias. Isto exige um trabalho enorme, sem computador naquela época. Está certo? Então, a época é boa. Muitos sábios da Babilônia deixam a Babilônia, voltam para Israel, querem entrar na yeshiva de Rabbi Yehuda Hanassi. Onde é a yeshiva de Rabbi Yehuda? O príncipe no norte, na Galileia. Em Bet Shearim, perto lá de Tveria, Shvaram, naqueles lugares. Todos querem escutá-lo. E Marco Aurelio o consulta para assuntos do país, e para, ainda não imperador, ele vai se tornar imperador, e para assuntos também pessoais. Muitas histórias do Talmud a respeito de assuntos pessoais da família. Ele realmente, agora Israel está sendo reconstruído, esses anos bons que vai ter, o reinado. O império de Marco Aurelio dura mais ou menos 12 anos, mas o filho dele, desculpa, um pouco mais, 19 anos, mas o filho dele que vai ser, como nos continua com esta amizade, então essas décadas vão ser muito boas, está sendo reconstruída Israel, a sabedoria volta, que isso é muito importante, após tantas perseguições e opressões. O Midrash nos diz, a lenda judaica, uma coisa interessante, que a mãe de Rabi Yehuda, o príncipe, chegou a amamentar Antonino. Marco Aurélio, qual foi a história? A história foi, quando nasceu Rabi Yehuda, o príncipe, ainda as leis adriânicas existiam. Então é proibida a circuncisão. Alguém deve ter dedado que o menino foi circuncidado. Obviamente, eles faziam a circuncisão, mas de forma oculta, escondida. Alguém dedou e foi chamado para o governador. A mãe tem que se apresentar com o menino, o bebê, para ver o que está acontecendo. A mãe chegou com o bebê, chorando, obviamente, você pode imaginar o que pode acontecer nos mãos dos homens, homens cruéis. E nossos livros dizem, a mulher do governador, naquela época, que era a mãe, deu à luz, o bebê também. E viu ela chorando, porque ela, não, fica, você pega o meu bebê, eu seguro, você entra com o meu. Isso era Marco Aurélio. Então ela entrou com Marco Aurélio, amamentou ela, olhou, ninguém se considerou, não tem problema, voltou para baixo e trocou de novo. Então, na verdade, essa amizade era muito profunda, durou muitos anos, e beneficiou o povo judeu, não tem dúvidas a respeito, isso foi muito importante, uma amizade muito grande, culminou nos anos 165 ou 166, estamos no final do século II, e realmente podemos dizer, talvez, foram os melhores anos do povo judeu sob o Império Governo Romano. Não tem dúvida. E como veremos semana que vem, isto permitiu uma das obras magníficas, mais importantes que deu depois o que se chama o Mar do Talmud. Vamos terminar com algumas conversas que tive no Talmud, são recordadas, porque obviamente que Rabi Yehuda Hanassi, quando ele compilou a Lei Oral, ele colocou também um pouco algumas, não todas, obviamente, mas algumas das suas conversas que teve com Antoninos, com Marco Aurélio. Então vamos tentar ver aqui algumas delas. O Talmud nos diz, tem até opiniões que dizem que Antoninos, Marco Aurélio, chegou a se converter. Outros dizem que ele quis se converter e Rabi Yehuda, o príncipe, falou para não fazer isso. Mas não há dúvida que ele estava muito, muito próximo dele. Uma das perguntas que ele fez, por exemplo, quando ele já estava no poder, ele perguntou a Rabi Yehuda, ele falou, quero pedir em Roma a permissão para duas coisas. Gostaria que meu filho renasce após mim e gostaria que a cidade de Tiberíades seja isenta de impostos. Os romanos cobravam impostos muito fortes nos países que governavam. Por quê? Porque eles sabiam que em Tiberíades estão sábios de Deus. E deve ser que o plano de compilar já me chantava óbvio. Então ele queria que os sábios pudessem se dedicar a isso. Se tem que trabalhar duro para pagar os impostos, não vai acontecer. Se, e naquela época, Rabi Yehuda, o príncipe, morava em Tveria. Se ele queria, ele falou, eu posso só fazer um pedido. Roma me permite só um pedido. Como fazer? Você pede o primeiro pedido, que teu filho reina. Quando teu filho reina, ele vai abolir os impostos. Era muito prático. Só presta atenção à pergunta que chegou de Marco Aurélio Antoninos para o sábio Rabi Yehuda Hanassi. Falou, escuta, ele disse, após a morte, a alma e o corpo, ambos podem se isentar de qualquer castigo, qualquer julgamento. Por quê? A alma pode falar simplesmente, olha bem, eu não fiz nada. Quem rouba, quem mata, são as mãos, o pé, quem molde, quem faz outras coisas, é o corpo. Eu sou apenas energia. O corpo pode falar, sem alma eu sou inanimado, não posso me mexer. Olha bem, olha, sem alma eu não consigo me mexer. Quem pega é a alma. Se cada um joga a culpa no outro, não funciona, ninguém vai ser julgado. Como que você que se me responde? Responde Rabi Yehuda, o príncipe, para Antoninos. Um exemplo, uma alegoria. Tinha um homem que tinha um vinhedo magnífico, mas ele tinha que se ausentar. Ele tinha que deixar um guarda lá. Ele falou, vou deixar um guarda homem para me comer todas as ruas. O que, que ele fez? Ele contratou dois guardas. Um guarda que mancou, que ele colocou um pouco mais longe do vinhedo, e um guarda que é cego, que ele colocou perto. Então, o cego não enxerga aqui pela frente. O manco não pode chegar, não tem perigo. E o homem foi viajando. Obviamente, o que aconteceu? Romanco gritou para o cego vem, dirigiu-lhe com a voz, se aproximou. O manco subiu nas costas do cego, dirigiu-lhe, foram até a cerca, entraram no vinhedo e fizeram uma festa. E comeram à vontade. Depois cada um se recolocou no lugar. O dono volta depois de duas semanas, ele olhou o vinhedo, não acreditou, não tem mais nada. Então quem fez isso? O manco falou, eu? Imagina, não consigo chegar lá. O cego falou, eu? Nem sei o que tem lá. O dono, que não era nada bobo, colocou, na verdade, o manco em cima do cego, julgou ambos e castigou ambos. Então, disse, na verdade, a Bíblia assim, Deus sabe como fazer, ele junta a alma ao corpo, julga eles, e obviamente que tem justiça que tem que ser feita. Outras duas perguntas interessantes que o Talmud nos recorda também, perguntou na Gemara Avos Hazara, perguntou Antoninos, a alma, ela entra no momento da concepção ou no momento da formação? A alma que entra no embrião, e na hora da concepção, da fertilização, no primeiro momento já tem alma, ou ela entra mais tarde quando começa a ter uma formação de membros, etc. Rabbi Yehuda Hanassi respondeu na formação. São Antonino falou para ele, mas escuta, carne em muito tempo sem sal, apodrece. Como que aguenta? Se você acredita que a alma é a vida, e seu sal, como aguenta? Será vindo o príncipe, com toda a sua sabedoria, toda a sua liderança, falou que você tem razão, voltou para trás. E o Talmud fala, eu aprendi isto, a alma realmente entra no momento da concepção. E a mesma coisa, uma pergunta parecida, ele perguntou, quando que entra o Yetzer Hara, a mala inclinação na pessoa? Quando entra? No momento já que ele está da formação, da concepção, ou só quando no momento da saída, quando, do nascimento? Sabia que assim no começo falou, eu acredito no momento da formação, no momento que já da concepção. São Antonino marcou ele e falou para ele, minuto, se já tem uma mala inclinação a esse efeito, então deveria bater na mãe para sair, para forçar uma saída, deveria na verdade cunhar e dar pontapé, tudo isso. A viúva falou, você tem razão, esse tipo de inclinação só entra na hora realmente do parto, não antes. Então ele falou, reconheceu, aprendi com Antonino, com Marco Aurelio, que realmente o Yetzer Hara somente surge na hora do parto e não antes. E assim, na verdade, tem muitas, muitas coisas, histórias no Talmud, teve momentos que quando morava em Israel, Marco Aurelio, ele tinha um túnel, porque ele não queria também que isso seja muito público, ele tinha um túnel da casa dele até a casa, na verdade, da Vila Príncipe, onde que ele ia pelo túnel para ir estudar com ele, aprendeu muito com ele, deve ser que também muitas perguntas, muitas horas de estudo, de consulta, também diariamente mandava presentes para ele. Ele muitas vezes se rebaixou para alimentar ou dar para ele o que precisa. Quer dizer, havia aqui uma amizade muito profunda entre esses dois. Então, nós vimos aqui várias coisas, acho que percorremos quase 200 anos do Império Romano, mencionamos vários e vários imperadores, alguns mais próximos, outros mais cruéis e violentos, mas o importante é lembrar, como nós falamos, é a competição forte que existe entre Roma e Jerusalém. Quando um levanta, um cai, então é importante saber também o que acontece do outro lado para a gente entender o que está acontecendo em Jerusalém. Muito obrigado por sua atenção.